Novo medicamento para câncer de tireoide, que foi incorporado recentemente no rol de procedimentos da ANS. É o Lenvima. Ele é destinado a pacientes que já passaram por iodoterapia. A gente vai entender o que é isso, mas não tiveram sucesso no combate da doença. Importante destacarmos que, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 750 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de alguma patologia da tireoide. E desses, aproximadamente 60% não sabem, não é, que tem problemas na glândula. Então vamos entender melhor sobre o assunto, linhas de tratamento, converso com o especialista, Dr. Marco Aurélio Kuxar, que é chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, nosso convidado. Dr. Marco Aurélio, eu fiz uma breve introdução para falar desse medicamento que recentemente foi incorporado ao rol de procedimentos da ANS. Mas começo lhe perguntando, antes da gente entrar propriamente nessa linha de tratamento, quais são os problemas mais comuns da tireoide e qual é a incidência de câncer quando o problema se trata de um câncer?
O problema mais comum da tireoide é aquela disfunção, o hipotireoidismo, né, em geral causado pela uma tireoidite, que é uma inflamação da tireoide. Essa inflamação, ela pode ocorrer após um processo viral, após períodos de longo estresse. Tipo, se você for ver, na época do Covid, muitos pacientes desenvolveram tireoidite e acabaram desenvolvendo hipotireoidismo. O segundo problema seria os nódulos, e a maior parte deles são benignos. E o que são malignos, eles são a menor parte dos nódulos, são menos de 20% dos nódulos são malignos. E na ergonomia do ser humano, o câncer de tireoide representa 3%. Se você for ver, o câncer de tireoide no estado de São Paulo, ele vai representar só 8 mil casos por ano. Então não é para se assustar em relação a um câncer de mama, que você vai ter 40 mil casos ao ano. Então é bem menor, e o tratamento geral você faz e cura somente com a cirurgia. Muitos doentes nem vão para a radioterapia. E é outro grupo que precisa da radioterapia, cura também, a grande parte.
É importante destacar isso, né? Contextualizar para a gente ter a dimensão do problema. No caso, as pessoas que acabam tendo de enfrentar um câncer, em geral isso é descoberto de que forma? Foi através de um sintoma? Foi num exame de rotina? Como é que isso normalmente acontece, Dr. Marco Aurélio?
Em geral, é num exame de rotina, porque o nódulo de tireoide, hoje ainda mais, que diferente do passado, que se você lembra, você via, andava na rua, você via aquelas pessoas que os mais antigos chamavam de papo, né? E na realidade era uma tireoide aumentada, e aquela época, 50 anos atrás, 40 anos atrás, era por causa da falta de iodo. Hoje o sal iodado, você não tem esse problema, e é muito mesmo. Mas assim, hoje você acha após um exame. É muito frequente a ginecologista pedir um screening da paciente, pede ultrassom da tireoide e encontra um nódulo. E aí esse nódulo torna-se uma preocupação. Mas a chance desse nódulo ser maligno, já vamos de ser câncer, vamos colocar aqui, é pequena, é bem pequena. A maior parte dos nódulos que tem no pescoço das pessoas é benigna. 80%, de 60% a 80% das pessoas tem nódulo na tireoide, mas a maior parte desses nódulos são benignos, tá? Então não é para ter desesperar nódulo de tireoide. E outra coisa que eu já vou frisar o tempo todo é que o câncer de tireoide é curável e não é um fator de ficar preocupado porque você teve um câncer de tireoide. Câncer de tireoide cura, assusta no começo, mas cura. Eu estou frisando bem, hein?
Isso é importante, é bem importante não ter medo na descoberta. É sempre bom descobrir para poder iniciar o tratamento. No caso específico agora, destes pacientes, Dr. Marco Aurélio, que descobrem um câncer de tireoide, não conseguem, pacientes que já passaram por iodoterapia, mas que não tiveram sucesso no combate à doença, como é que se encaixa então esse novo medicamento? Ele é importante, por isso, agora incorporado ao rol de procedimentos da ANS, qual a importância disso?
Sim, tem um grupo muito pequeno, né? Se você olhar a gama de câncer de tireoide, seria menos de 5% desses pacientes. Tem pacientes que eles fizeram tratamento cirúrgico, Às vezes voltou a doença, às vezes faz um segundo tratamento cirúrgico, fez uma ou duas vezes iodo radioativo. Você tem um limite até onde você faz de iodo radioativo. Esses pacientes que têm metástase no pulmão, e você fez até uma média do iodo radioativo, é de 600 miliquiris que você pode dar de iodo para esse paciente. Quando você já fez essa dose, essa doença, principalmente pulmonar, ou alguma doença do pescoço, apesar de operária continuar crescendo, você usa dessa droga, né, o levantinib ou Lenvima, que ele bloqueia o crescimento da doença, não que ele cura, tá? Ele fica, ele bloqueia e com isso você aumenta a expectativa de vida desse doente. Se você for ver até 10 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma dessas drogas e muitas vezes o doente ia crescendo, não que ele morria de uma hora para outra, demorava-se anos, mas aquela doença ia crescendo e cria uma ansiedade por você não ter nenhum tratamento. Hoje, felizmente, com essas drogas mais novas, nós temos a opção de aumentar a sobrevida, a sobrevivência desses pacientes e com uma qualidade de vida que o levantinib não dá tantos efeitos colaterais que nem o sorafenib que a gente tinha anteriormente e não era o ideal.
Entendi. Então é importante que esse medicamento, para esse grupo de pacientes, faça parte do rol e que possa ser utilizado no tratamento, né? É sempre, quando a gente vê uma notícia dessa, doutor, faz questão de explicar: olha, é o procedimento para esse tipo de doença, já está à disposição, porque boa parte da população vai ter que passar por um tratamento, às vezes até na rede pública, não é, de saúde. Então é importante um medicamento como esse estar tá à disposição.
Sim, é mais uma arma dentro de todo o arsenal que nós temos. O importante é assim, quando faz o exame da tireoide, o importante é o médico da unidade básica de saúde saber examinar um pescoço, palpar um pescoço, não fazer ultrassonografia aleatória, só como um screening para toda a populacional. Isso não serve, já foi provado na Coreia, e isso causa, acho, um monte de doença, que, né, pode até achar câncer de tireoide, que não precisa tratar. Às vezes é um tumor de meio centímetro, que ele vai ficar meio centímetro o resto da vida. Mas a partir do momento que você faz o diagnóstico, você vai ao tratamento. Então, o que eu falo? O doente, que às vezes tem aquele nódulo grande, que era o antigo papo que a gente via na rua, essa doença, quando tem câncer ali, essa doença tem que ser feito o diagnóstico breve, tem que ser tratado, né, de uma maneira adequada para não desenvolver uma doença com uma certa resistência. Então, acho que é importante a unidade básica de saúde ter os especialistas clínicos, médico de família, palpando tireoide. Achou um nódulo? Vai para ultrassonografia. Esse nódulo é suspeito à ultrassonografia, aí vai para punção. É câncer, tem que operar. E não
Então,
pode ficar enrolando na fila.
perfeito, quer dizer, o tratamento mais utilizado é a cirurgia.
Sim, a cirurgia é fundamental. Há exceções para que vão usar o levantinib, é o caso daquele doente que ou foi é uma doença mais grave desde o começo, quer dizer, provavelmente esse doente tinha um nódulo pequeno que cresceu muito rápido, já deu metástase para pulmão ou mesmo para osso e que não responde ao tratamento tradicional para essa metástase à distância. No pulmão e osso, o radiodo funciona muito bem, ou às vezes até a radioterapia externa, principalmente para osso. Mas quando não tem resposta e continua evoluindo, essas drogas imunobiológicas, né, elas vão lá e bloqueiam por uma atividade imunitária ali.
E aqui estamos falando de homens e mulheres, ou a incidência maior em mulheres, doutor?
O câncer de tireoide é mais comum na mulher. Hoje tem 14 mil casos no Brasil, a estatística de 2023 de incidência, e vão ser 5 mil casos em homens. É uma relação de 3 para 1. Então, o que você tem é a maior chance de ter em mulheres. Em homens, tem doenças mais agressivas. Ele tem menos, mas quando tem, tem que observar que tem doenças mais agressivas. E às vezes até mais importante que de aprovar uma droga como o Lenvima é a gente aprovar testes moleculares eficazes que veem qual é o tipo de doença mais agressiva. Hoje eu sei, por exemplo, faço ultrassom, é um nódulo, ele tem uma microcalcificação irregular, tem linfonodo suspeita de câncer. Faço uma punção aspirativa, que é bem padronizar, é carcinoma papilífero. Mas isso é um nome genérico. Eu preciso saber qual o carcinoma papilífero, se ele tem uma molécula específica, que é o BRAF positiva, ou ele tem um TERT positivo, que mostra que eles sejam mais agressivos. E isso muda o tratamento. E pode ser que a gente também tenha que usar essa droga de uma forma mais precoce, só o tempo dirá, com as pesquisas que vem vindo. Então, quem é agressivo, antes do Lenvima, eu aprovaria o teste molecular, se for ver na carreira, porque eu vou saber. Ou ter os dois juntos. Então, o ideal agora, se aprovou o Lenvima no rol, né, a Levantinib, eles aprovaram os testes moleculares para saber que doença papilífera é. Eu estou com genérico, mas eu preciso saber o subtipo para eu poder agir da melhor maneira, de forma mais precoce.
Excelente aí, importante alerta. Não é só um medicamento, mas os testes, porque hoje os testes moleculares eles estão avançando muito e você pode direcionar o tratamento, que é isso que o senhor está dizendo, né? Uma resposta mais eficaz ao tratamento, não é? Bom, para encerrar, eu ia dizer prevenção. A gente sempre que fala de doença, fala de prevenção. Prevenção para tireoide é fazer os exames regulares, é isso, né?
Fazer seus exames regulares, ver se você tem uma inflamação na tireoide, passar no seu clínico e ele examiná-lo e ver que tem, palpar sua tireoide, né? Não é só ficar pedindo exame. Os médicos têm que pôr a mão no paciente, palpar a tireoide, palpar o pescoço. Não se relaciona a cigarro, ele só se relaciona ao nódulo de tireoide, à radiação. O doente que foi exposto à radiação tem uma maior chance de ter câncer. Então, é isso que. Então, falar, diferente do que nós estamos em julho verde, que é o mês da prevenção do câncer de cabeça e pescoço, e quem causa o câncer de língua é o cigarro, falar, não fuma, que provavelmente você não vai ter câncer de língua. De tireoide, eu não tenho a certeza de ter nada que vai causar. A única certeza é a radiação. Graças a Deus não tem nenhum incidente radioativo recente aqui no Brasil para mudar alguma coisa, né?
Olha, eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados pelo Dr. Marco Aurélio Cuxar, chefe do Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do ISESP, conversando aqui com a gente, esclarecendo nossas dúvidas, dúvidas do ouvinte. Muito obrigada, viu, doutor? E até de uma próxima oportunidade.
Obrigado você, Rosânia. Obrigado, ouvintes aí da Rádio USP.